Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a AM930, a mais livre de todas. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Começamos, vamos à luta dessa sexta-feira molhada com essa chuva que cai lá fora, nesse tempo frio. Mas aqui dentro a gente ouviu, está ouvindo ao fundo, Na Madrugada, música tema aí do novo álbum do grande, do feríssima Julião Boêmio. Essa música que dá nome ao disco lançado há 3 semanas. Vamos ouvir mais um pouquinho. Isso aí, minha gente. E hoje, Vamos à Luta, atendendo aí a pedidos da nossa audiência, de amigos, se debruça sobre o tema que está acontecendo na Rádio Paraná Educativa, emissora que funciona tanto na AM quanto na FM, criada em 1992 durante o governo de Roberto Requião. De lá para cá, a emissora é sinônimo de boas produções, conduzidas por profissionais que alcançaram credibilidade ao longo dos anos. Grande parte destes demitidos não só nesses últimos tempos, já que a situação que parece agora alcançar seu clímax já vem sendo vivida aí há algum tempo. Certamente é uma indignação que vemos uma descaracterização aí da grade da programação, né? Já faz algum tempo que quem escuta está percebendo essa descaracterização. Assim como os nossos ouvidos sentiram falta das vozes que nos conduziam por estradas vicinais da indústria fonográfica comercial. Mas também sabemos que os tempos mudam, as ideias se reciclam e o novo sempre terá o seu lugar. Porém, a bronca é: para onde nos levam tais mudanças? Mudanças essas que acontecem em um contexto sombrio para as políticas estruturantes da cultura do Estado aqui no Paraná e também do nosso país. Afinal, qual é o papel de uma rádio estatal? Para nos ajudar a responder essa questão, que é fundamental, convidamos ao Vamos à Luta de hoje, esse programa muito especial, Selma Batista, cantora e professora aposentada do Departamento de Antropologia da UFPR, e Harry Crow, compositor, musicólogo, produtor e apresentador da Rádio Paraná Educativa. Selma, seja bem-vinda, Vamos à Luta, tudo bem? Você está me ouvindo?
Tô sim, tô te ouvindo bem.
Perfeito, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
Nós também, nós que agradecemos a sua presença aqui. Eu passo a bola para ver se o Harry também está nos ouvindo. Tudo bem, Harry? Seja bem-vindo, vamos à luta. Tá tudo certo o áudio contigo?
Olá, Diego, tudo certo. Estou ouvindo bem, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui na Rádio Cultura Curitiba.
Prazer é todo nosso, presenças tão ilustres para a gente poder debater um tema tão importante aí para a cultura, né, para quem gosta de música e de forma geral. Vamos começar, Harry, com você, né, que ainda está transmitindo seus programas na Rádio Paraná Educativa, segundo informações que a gente apurou na programação corrente. Como é que você está sentindo essas mudanças que vêm acontecendo? Você consegue enxergar para onde elas podem apontar, né, diante de tantas situações de instabilidade, diante de tudo que vem acontecendo nas últimas semanas? Conta um pouquinho para a gente, por gentileza.
Na verdade, eu tinha 3 programas, né, na Rádio Paraná Educativa. Era o Sacro e Profano, às segundas-feiras, a Música da Atualidade, nas quartas-feiras, e o Novos Sons Brasil, que durante muito tempo foi ao ar aos domingos, depois foi colocado na madrugada de terça para quarta-feira. Os cortes foram arbitrários, foram feitos sem a minha quiescência, né? Simplesmente me disseram que iam tirar do ar. Na época, ainda o diretor de programação, que ainda estava lá, meu amigo, o grande Ciro Vidal, falou: olha, nós vamos conseguir manter um programa só, mas a ordem vem de cima e não tem o que fazer. Ou seja, nenhuma justificativa foi dada. Simplesmente alguém chegou lá e entendeu que tinha que mudar a programação da rádio de acordo com seu gosto pessoal. É um problema complicado. Esse tipo de ação arbitrária não foi a primeira vez que aconteceu. Aliás, isso sempre aconteceu. Eu comecei a trabalhar colaborando com a rádio. Meu vínculo sempre foi de colaborador. Nunca tive nenhum vínculo, vamos dizer, empregatício formal com a rádio. Começou na década de 90. Comecei a fazer programas ainda em 1996. A rádio, vamos dizer, internamente, por parte daqueles que a tocaram bravamente esses anos todos, sempre foi muito, vamos dizer, aguerrida e muito entendedora do papel de uma rádio pública, de uma rádio educativa. Então o espaço ali sempre foi muito democrático e muito voltado para a questão da reflexão cultural, da música e da cultura brasileira como um todo. E esse trabalho corria de uma forma paralela, porque a cada mudança de governo, alguma interferência era feita, né, no sentido de acomodar algum cargo político ou coisa do gênero. Mas graças ao trabalho dessa equipe que estava sempre ali, a rádio se manteve numa constante, né. Agora, recentemente, houve esse corte arbitrário. E há mais ou menos já havia também o problema da pandemia, né? Desde o ano passado, sem poder gravar novos programas, já vínhamos lançando mão de programas de arquivo. Com esse corte, então, as coisas ficaram muito estranhas. E há umas 3 semanas eu fui convidado a comparecer lá na rádio para conversar com o novo diretor de programação e... Não sei, né? Ainda não assimilei totalmente a função dele, mas é o responsável por tudo, o Hudson Weber. Tivemos uma conversa muito boa, ele foi muito simpático comigo, tentou me explicar o que estava acontecendo. De qualquer maneira, a rádio, do ponto de vista da gestão, sempre foi levada de uma forma um pouco estranha, um pouco... bastante irregular do ponto de vista jurídico, né? E esses problemas também começaram a estourar aí do ponto de vista dos órgãos de controle do Estado, como o Tribunal de Contas, né? O TCE, enfim. Agora, é um problema, né? Nenhuma das gestões políticas que lá entraram entenderam muito bem a função da rádio, passar a maior parte do seu tempo até tentando fazer isso e interferindo sempre de acordo com o seu gosto pessoal. Bravamente a rádio sempre resistiu e sempre manteve uma programação de excelente qualidade, né? Eu acho que o papel de uma rádio estatal, uma rádio pública, é justamente dar espaço para aquilo que a rádio comercial não tem condições de contemplar, colocando isso da melhor maneira, né? A rádio pública vai dar espaço para outros aspectos de manifestações musicais e culturais de um modo geral, que não podem depender do esquema comercial, né? Eu estou, como diz, na expectativa para entender o que, para saber o que, vai acontecer, né, com a rádio. Enfim, de qualquer maneira, me foi passado que se a rádio não regularizasse, tanto a rádio quanto a TV, inclusive, a rádio sempre ficou muito na sombra da TV, mas se ambos não regularizarem as suas situações de gestão, de pessoal e tudo mais, eles vão ter suas atividades interrompidas pelo Tribunal de Contas até o final do ano. Então, se fez necessário para eles tomarem medidas drásticas. Enfim, isso me foi passado, né?
Certo, é um risco então eminente, assim, né? Então a situação ela está muito difícil, né? Pelo que você passa essas informações para a gente. Vamos abrir então, passar para a Selma, né? Selma, a Rádio Paraná Educativa ela sempre teve como característica, né, essa oportunidade para a gente ouvir produções locais de diversos gêneros, como o Harry falou, né? Coisas que não estão nas rádios, né, tradicionais, vamos dizer assim, nas rádios comerciais, ou melhor dizendo. Mas também a gente tem muita coisa na programação que certamente colabora, né? Colabora para a formação cultural de seus ouvintes. A gente vê que muitos dos programas eram de formação de plateia. O próprio programa do Harrison, programas muito interessantes que adentram um universo que nem sempre os ouvintes podem ter acesso, né? De uma forma a contextualizar, a fazer com que as pessoas entendam tais músicas, né? Músicas, principalmente na questão erudita, porque é um pouco mais difícil de você ter possibilidades. Então, qual que é a importância para você disso, né, para a produção local, para o cidadão, né, que pode ter acesso a isso, e como é que nasce, né, muito importante você trazer isso para a gente, essa concepção de valorizar o que, que é nosso.
O que, que é? O que é nosso?
Nosso, o que é nosso.
O que, que é nosso?
Isso, não, o que é nosso.
O que é nosso.
Dessas culturas, dessas nossas manifestações locais, referente à música e à cultura também.
Sei, entendi. Bom, eu ouvi com muita atenção o relato do Harry, mesmo porque ele está falando de uma pessoa que está lá dentro, né? Que conhece, que vivenciou a produção desde dentro. Eu não, né? Eu fiz algumas coisas lá, mas como trouxe de fora para ser filmado na televisão, documentário sobre carnaval, alguma coisa assim, mas nunca fui ativa dentro da rádio educativa. Eu não sei com as apresentações musicais. Mas eu acho assim, eu acho que a gente, para entender um pouco melhor isso, que o Harry traz, né? Porque ele.
A gente tá com um probleminha de conexão com a Selma, vamos ver se reestabelece para a gente poder retomar. Acho que voltou. Tá, vamos fazer assim, então, enquanto reestabelece a conexão da Selma, vamos fazer um breve intervalo para poder regularizar certinho, né? Hoje também é um dia chuvoso, enfim, conexões às vezes acabam oscilando. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui no Vamos à Luta, né? A luta ela não para, ela só dá um tempo, então segura aí que a gente volta daqui a pouquinho aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais leve de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.